Então diz assim o Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até ao Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se afasta dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Aleluia, graças a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, buscamos a Ti agora, Senhor, mais uma vez. Buscamos o poder que vem de Ti, Senhor. O poder do Teu Espírito Santo, Senhor, para, Senhor, da glória entendermos, Senhor, a Tua mensagem, Senhor. Então eu Te peço, fala conosco, Senhor. Edifica a Tua igreja mais uma vez no poder da Tua palavra, Senhor. Fala a este povo, Senhor, revela a eles, Senhor, as grandezas, o poder da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu Te peço, Senhor, Pai, toca nos meus ouvidos agora, para que eu ouça a Tua voz, Senhor. Anula as minhas emoções agora, Senhor, Pai, e move os meus lábios, Senhor, colocando na minha mente a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço a Tua ajuda, Senhor. Lava, lava, cheia, súria, lecanda, labaricanda, rubicanda, lava, raia, sou, decanda, laias. Em nome de Jesus, meu Senhor, ajuda-nos agora, Senhor, e nos abençoa para a glória de Ti. Somente para a glória de Ti, meu Senhor. Então seja louvado e seja exaltado o Teu santo nome agora, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós vemos aqui uma palavra muito interessante que, né, traz à luz, né, elucida uma série de dúvidas que talvez no meio evangélico existam, né? Muitas pessoas me perguntam determinadas coisas que a resposta está nesse, a A resposta está nesse trecho da palavra do Senhor. Quantas coisas nós vemos, quantas coisas espirituais nós vemos, e muitas vezes não são entendidas, mas a Bíblia, ela procura revelar a nós tudo aquilo que nós necessitamos saber. Eu sempre falo, tudo aquilo que nós necessitamos fazer está na Bíblia. Saber está na Bíblia. Tudo que nós necessitamos conhecer está na Bíblia. Né? E nós necessitamos conhecer o mundo espiritual, né? Para ter a nossa fé na medida certa que o Senhor deseja e para que nós saibamos agir também naquilo que está ao nosso redor. Quando as pessoas não conhecem o mundo espiritual, elas se tornam ali, né, pessoas que são alvos muito fáceis para serem atacadas e para serem ali, né, influenciadas pela falta de sabedoria e conhecimento, né? Mas nós vemos aqui, irmãos, né, Jesus se encontrando com um homem que estava no meio de uma multidão e eles estavam discutindo ali, né, com os escribas, com as pessoas que estavam na multidão. Os escribas eram aquelas pessoas que multiplicavam os pergaminhos, né? Pegavam e copiavam um pergaminho para o outro, e para o outro, para o outro, para que houvesse ali, né, uma multiplicação da palavra de Deus que já existia naquele tempo. O Velho Testamento já existia naquele tempo, na época de Jesus. E os escribas eram homens sábios. Eram homens que conheciam a palavra porque cuidavam ali da multiplicação desses pergaminhos, né? E nós vemos aqui que eles discutiam ali algo e Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo? E o pai do menino disse, olha, eu trouxe aqui o meu filho para que seus discípulos expulsassem um demônio que está nele, um demônio mudo, né? E eles não conseguiram expulsar. E é interessante porque em determinado momento dessa passagem, Jesus perguntou a esse homem, né? Desde quando esse menino tem essa possessão demoníaca? E aquele pai respondeu, desde a infância dele. Então nós já conseguimos compreender e entender, você que acha que, né, a possessão demoníaca não atinge crianças, você está completamente equivocado ou equivocada, porque nessa passagem bíblica nós vemos claramente, né, que aquele menino, desde a sua infância, desde quando ele era criança, ele já tinha aquela possessão demoníaca que tentava a todo instante, a todo custo, matá-lo, tirar a vida daquela criança. E aí existe outra revelação, revelação de Deus, porque a Bíblia diz, né, o próprio Senhor Jesus disse que, né, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. E nós devemos compreender que a grande obra que Satanás deseja fazer na vida das pessoas é matá-la, é destruí-la, é acabar com o dom de Deus que está sobre aquela pessoa, né, o dom da vida, um dom que vem de Deus. E Satanás, a todo custo e a todo instante, tenta destruir estas vidas, somente impedida pelo poder de Deus que é o dom da vida. Então, se você acha, né, que as coisas que estão ao seu redor, elas são coisas assim, né, compreendidas pela inocência, pela suposta inocência de determinada pessoa ou de uma criança, você está completamente enganado, porque, né, existem princípios bíblicos que regem todas as nossas vidas e toda a influência satânica, ela pode acontecer, sim, em uma criança. Você se lembra que algumas vezes na Bíblia Deus ordenou que o povo de Israel, né, conquistasse ali povos e nações, e ele ordenou ali que tudo que houvesse naquelas nações fosse destruído. Animais, bens, homens, mulheres, idosos, crianças. Nada poderia escapar porque a maldição que estava sobre aquela região, sobre aquele povo, sobre aquela nação, era terrível e não haveria ali forma de que aquilo fosse anulado, a não ser que houvesse a completa destruição. Parece que é algo assim, né, que foge aos limites morais que nós temos de valores, mas nós devemos discernir e entender que o mundo espiritual, ele sempre rege o material. E quantas vezes, né, as pessoas ignoram isso por acreditar em contextos que são ali, que são baseados, né, em influências de criação ou influências de um país, né, ou situações ali que as pessoas aprendem e aprendem de forma equivocada. Só para lembrar você, né, que as pessoas falam muito que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, só que o amor de Deus, ele veio sobre as nossas vidas, né, para que nós tivéssemos salvação, e o amor de Deus é Jesus. A grande representação, né, a grande manifestação do amor de Deus nas nossas vidas é Jesus. E, né, e as pessoas, quando rejeitam Jesus, rejeitam o amor de Deus. E não podemos esquecer, né, que Deus também é a justiça. Que Deus, né, que Jesus, quando falou assim, aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos, disse claramente que as pessoas que não seguem a Ele, não o amam. Só que as pessoas, elas costumam ignorar ali os princípios bíblicos, né, para viverem uma vida de ilusões, acreditando que Deus aceita qualquer coisa e qualquer coisa e qualquer coisa por conta do seu amor, por conta do seu sentimento maravilhoso estabelecido sobre as nossas vidas. Só que nós devemos entender e compreender que a santidade de Deus impede que ele minta, a santidade de Deus impede que ele não cumpra a palavra dele. Deus tem que cumprir a palavra dele por conta da santidade dele, por conta da verdade que está sobre ele. A própria palavra de Deus diz que Deus é o Deus da verdade, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele está a verdade, na palavra de Deus está a verdade, na revelação de Deus está a verdade. E as pessoas, quando ignoram isso, para viverem ilusões e para viverem ali situações que elas mesmo criam para que haja uma vida confortável espiritualmente, essas pessoas, na verdade, estão sendo cegas. E a Bíblia diz que um cego levando outro cego, todos cairão no abismo. Então, irmãos, você não se surpreenda com determinadas revelações, muito pelo contrário, você aprenda com essas revelações. Você, né, compreenda essas revelações para que você possa o quê? Né, viver uma vida de discernimento espiritual para que você não seja enganado por aquilo que está ao seu redor, por aquilo que está sobre as nossas vidas, né? Portanto, nós devemos sim compreender e entender a palavra de Deus para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos ali corrompidos por aquilo que Satanás tanto, né, tenta influenciar as pessoas. O próprio Senhor Deus disse através do profeta Oséias, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Quando falta conhecimento, né, as pessoas são alvos fáceis para a destruição porque são enganadas. São levadas por um caminho que não é o caminho que Deus deseja. Quando nós conhecemos as revelações maravilhosas de Deus, nós não erramos, nós andamos pelo caminho que Deus deseja que nós andemos, né? E é interessante também, irmãos, porque quando aquele homem falou para Jesus, Jesus, eu trouxe o meu filho aqui para os seus discípulos expulsarem o demônio que está nele, e eles não puderam. E eles não puderam. E aí, irmãos amados, qual foi a resposta que Jesus... Quando o homem falou aquilo para Jesus, Jesus falou assim, ó, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. Então nós já devemos aqui compreender e entender, irmãos, duas coisas que Jesus confirmou depois ainda, nesses versículos, que a falta de fé é terrível em relação aos olhos de Deus. Quando Jesus, ele disse, até quando estarei com vocês? Ele estava dizendo ali que aquela situação era insuportável para ele. Até quando terei que suportá-los? Dizendo para os discípulos dele, dizendo a respeito dos discípulos dele, aqueles que andavam junto com ele, aqueles que ouviam a voz dele naquele instante, né? Aqueles que vivenciavam as coisas que são de Deus. Então, irmãos, nós devemos olhar para esta palavra e entender que nós temos que tratar, sim, a nossa vida espiritual para que nós tenhamos fé. Porque Deus abomina aquele que não tem fé. Deus abomina aquele que não acredita. Deus não suporta aquele que não acredita nele. Parece incrível, né? Parece que, né, aquilo que Jesus falou aqui não tem sentido nenhum para nós, mas na verdade é um grande ensino para as nossas vidas. Então você tem que tratar a sua vida espiritual. Então você tem, né, que alicerçar a sua vida espiritual na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós, né, ouvimos a palavra, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós usamos a palavra, mais fé nós temos. Sabe por quê? Porque você vai ver tudo aquilo que Deus falou acontecendo. Pode acreditar, irmãos. Quando você medita na palavra, quando você conhece a palavra, tudo aquilo que Deus falou, você vai ver acontecendo e você vai ser movido por esta palavra. E quando você é movido por esta palavra, você expressa a sua fé. Quando você é movido pela palavra, você diz para Deus que você acredita tanto que você é guiado por ela. Né? Você é guiado por aquilo que Ele nos deixou. Você é guiado, né, por aquilo que Ele falou. Né? A própria palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Né? Que a fé sem obras, ela não existe. Quando nós não, né, agimos segundo a nossa fé, né, a nossa fé não existe. A nossa fé, ela é nula. Porque qual é aquele que acredita e não faz? Qual é aquele que acredita, né, e deixa de fazer, né, sendo que ele está acreditando naquilo? Eu acredito que se eu fizer isso daqui, vai acontecer aquilo. Só que a pessoa fala assim, embora eu acredite, eu não vou fazer. É algo meio louco. É algo, sabe, né, que chega a ser loucura. Você dizer que você acredita na palavra e você não ser guiado e não cumprir aquilo que você diz que acredita. Aí eu acredito na palavra de Deus. Se você acredita, você segue. Eu sempre falo assim, né? As pessoas, elas se dizem cristãs. O Brasil é o maior país cristão do mundo, onde as pessoas se dizem cristãs. Mas cristão, irmãos, ser cristão não é aquele que acredita em Jesus, é aquele que segue Jesus. Eu não posso dizer se eu sou cristão, que eu sou cristão, se eu não sou seguidor de Jesus. Eu sou cristão porque eu sigo Jesus. Eu sou cristão, né, porque os ensinos dele balizam a minha vida. Né? Aí sim eu posso dizer que eu sou cristão. Né? Existe uma grande diferença. E as pessoas já começam a se enganar por isso. As pessoas estão sendo iludidas, enganadas, né, e estão ali, né, não compreendendo e entendendo que isso está acontecendo. Não é possível nós não termos maturidade espiritual vivenciando as coisas que são de Deus nesse mundo. Nós temos que ter maturidade espiritual, né, quando nós vivemos as coisas que são de Deus nesse mundo. Você, né, frequenta uma igreja, a igreja te alimenta, a igreja, né, ela te ensina, a igreja, né, ela ministra as coisas que são de Deus determinadas na Bíblia. E é impossível aquele que frequenta uma igreja não viver, né, determinadas coisas que Deus deseja que aconteçam. Mas as pessoas, elas estão se balizando naquele, né, naquele que é cristão superficial, naquele que é cristão, que adultera, que rouba, que engana, que corrompe, né, que é safado, que engana, que prejudica o outro, que fala palavrão, que deseja o mal para o outro, que não tem nada a ver com Cristo. São cristãos mentirosos, porque vivem uma vida completamente desassociada daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou, mas são cristãos. São cristãos para eles são cristãos. Que coisa terrível as pessoas vivem nos dias de hoje. E você, não se engane não, porque tudo isso, né, foi arquitetado pelas trevas. Assim como a serpente corrompeu a palavra de Deus para Adão e Eva, é assim que ele faz até os dias de hoje. A estratégia dele não mudou. Ele corrompe a palavra. Ele anula a palavra. E as pessoas acreditam na anulação e na influência, né? Quando ele perguntou, né, para Eva, vocês não podem comer, né, dos frutos do jardim? Ela falou assim, não, só não podemos comer desse fruto aqui, porque, né, se nós comermos nós vamos morrer. O que que Satanás falou para ela? Não. Não, vocês não vão morrer se vocês comerem o fruto, né? Vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Então, corrupção. Corrupção da palavra, né? Gerando coisas atrativas, né? Eu vou corromper a palavra e vou dizer que a palavra diz ao contrário. Eu vou dizer que a palavra, ela diz completamente coisas diferentes, né? Para ser atrativo para a pessoa, né? É assim que as trevas agem. E é assim que as pessoas estão sendo iludidas e enganadas pelas trevas. Sabem a verdade, mas vivem a mentira. Sabem a verdade, mas escolhem viver a mentira. É assim que está acontecendo, exatamente como aconteceu com Adão e Eva. Sabiam da verdade, mas quiseram e escolheram viver a mentira. Escolheram, é uma opção, sempre será uma opção para o homem. Viver a verdade ou viver a mentira? Nunca é uma decisão do diabo. Sempre será uma decisão do homem. Viver a mentira ao invés da verdade. O Senhor Jesus, certa vez, ele falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é infalível. Não existe chance de erro. A palavra de Deus sempre se cumpre. Você olha esses versículos, parecem ser tão simples, tão famosos, mas que Na verdade, a pessoa, ela ouve a palavra, mas não compreende a amplitude da palavra. É a mesma coisa que a oração do Pai Nosso, né? Tem pessoa que ora o Pai Nosso e não entende o que ela está orando. Está falando, está repetindo, mas não está entendendo cada frase. Não está entendendo por que que Jesus falou que é uma oração perfeita. Ela não compreende, vira reza, virou reza, né? Fala, mas não sente, não entende, não ministra aquilo que está falando. Porque a verdadeira oração, ela deve ser uma ministração, né? A oração é colocar a nossa voz no ouvido de Deus. Esta é a oração. E como você vai falar para Deus aquilo, né, que você nem sabe o que você está falando? Então são coisas, irmãos, inadmissíveis que acontecem todos os dias, que acontecem a todo instante no meio cristão. Por isso, sabe, por isso nós temos que ser diferentes, não porque nós somos melhores, mas porque é o desejo de Deus. Nós não podemos ser iguais. Não podemos ser iguais àquilo que nós vemos por aí. Nós temos que ser. Nosso padrão é a Bíblia, né? Quando Jesus falou, eu vou falar de novo, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Você imagina Jesus falando isso para alguém hoje? E ele deve estar falando isso para um monte de gente, né? Então você esteja alerta, você esteja atento a tudo aquilo que acontece ao seu redor, para que a sua vida espiritual não seja, sabe, sem sentido nenhum. Não seja sem sentido nenhum. Nossa vida espiritual, irmãos, ela é de extrema importância para nós nos encontrarmos com Deus todos os dias. E para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, que deveria habitar em nós, para influenciar a nossa vida de tal forma que o nosso espírito fale mais alto que a nossa alma. É, a tua alma é você, com seus sentimentos, com as suas vontades. É a sua personalidade. A tua alma é você. O Espírito é a vida que Deus te deu, só que a vida é perfeita. O Espírito é perfeito, não se corrompe. E eles andam junto contigo. E o Espírito deseja Deus e a alma deseja as coisas da carne. E o Espírito luta contra a alma. Só que o Espírito tem que fazer ser mais forte que a alma, falar mais alto que a alma, que o Espírito quer Deus, deseja Deus, e ele é influenciado pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. Como você pode ver, irmãos, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, porque o mundo espiritual, ele existe. Bom, e aí, irmãos, aquele pai, ele disse uma coisa interessante para Jesus, e eu penso, irmãos, aí eu já faço uma reflexão sobre essa palavra, e eu penso, sabe, no resultado daquilo que aquele homem sentia e daquilo que aquele homem falou. Então Jesus perguntou, desde quando acontecia? Ele falou, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E aí, irmãos, eu sempre olhei esses dois versículos aqui, e sempre, sabe, sempre, como é que eu vou explicar para os irmãos? Sempre fiquei em dúvida em relação a determinada coisa que aconteceu aqui. Aquele homem, ele levou o seu filho a Jesus expressando fé. Ele queria que alguém orasse ali e expulsasse o demônio que estava ali afligindo o seu filho, e ele levou o seu filho, Jesus não estava, ele levou o seu filho até os discípulos de Jesus, que não puderam expulsá-lo. E aí eu acho, irmãos, assim, eu começo a pensar e refletir, né, de como a fé daquele homem foi abalada quando aqueles discípulos não puderam expulsar o demônio do seu filho. Eu sempre começo a pensar na reação de um pai aflito, necessitando de ajuda, que, né, foi buscar no Senhor ali a ajuda. Não encontrou o Senhor, mas encontrou ali, né, os discípulos do Senhor, ensinados por ele, recebendo a autoridade dele para fazer as obras de Deus. E não conseguiram fazer a expulsão daquele demônio. Então nós podemos compreender e entender, talvez, ali, aquilo que aquele homem falou. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Jesus recriminou aquele homem, dizendo: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E aí, irmãos, eu já penso em outra circunstância, quando Jesus fala assim: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Uma palavra forte, né, irmãos? É? Uma palavra tremenda do nosso Deus para as nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, eu quero te alertar e te dizer que, embora tudo seja possível àquele que acredita, nem tudo vai acontecer. Existe uma grande diferença entre aquilo que Jesus falou. Olha, a fé move montanhas. Jesus falou assim: diga para aquele monte, vai daqui até ali, e ele vai. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo. E ele disse aqui: tudo é possível ao que crê. E essa é uma verdade, irmãos, que está, né, entregue por Deus para a sua igreja, para as pessoas que são verdadeiramente cristãs. Então nós cremos no impossível. Nós cremos, né, que tudo pode acontecer independentemente da naturalidade das coisas. Não é porque... Perdão. Não é porque a ciência diz que não acontece, não é porque a naturalidade das coisas diz que não acontece, que elas não vão acontecer. Nós cremos no impossível. Nós cremos que Deus pode fazer qualquer coisa. Nós temos essa fé. E é um princípio, irmãos. Se você não acreditar que qualquer coisa pode acontecer, você não tem fé. Não é verdade? Porque Deus é o Deus do impossível. Porque Deus é aquele que opera sinais e maravilhas e milagres, que Deus, não existem barreiras naturais para que Deus possa operar. Então, aquele questionamento daquele homem, talvez já influenciado, né, pela atuação dos discípulos de Jesus, era algo que não pode acontecer nas nossas vidas, independentemente das circunstâncias. tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Né? Você deve se lembrar de diversos milagres na Bíblia, e talvez assim, né? Um milagre, irmãos, é difícil da gente potencializar, né? Tipo assim, né? Qual é um milagre maior que o outro? Né? Né? Ressuscitar um morto é um grande milagre, não é? Mas não necessariamente é o maior milagre, porque o milagre é aquilo que acontece quando as coisas são impossíveis de acontecer e acontece. Então, são todas grandes coisas, né, irmãos? São grandes coisas que nós vemos, e o impossível de Deus, né? Quando acontecem, né, são sempre coisas grandes. Não existe um milagre pequeno. Não existe um milagre pequeno, porque o milagre é uma ação, né, de algo que era impossível de acontecer. Então, nasceu no coração de Deus. Então, foi né, uma influência, né, foi gerado por Deus. Veio de Deus. Deus criou todas as coisas e deixou para o homem administrar. Né? O próprio Deus disse, quando, né, criou o homem, ele mostrou tudo para o homem e disse assim, olha, né, isso tudo aqui foi criado para vocês, sujeitem a terra. Deus deu autoridade para o homem, dizendo, sujeitem a terra. Então tudo o que Deus criou, né, foi entregue ao homem. Deus deu autoridade para o homem, sujeitem aquilo que foi criado a vocês. Né? Só que o homem não consegue fazer milagres. Mas Deus faz. Então, né, o impossível é sempre algo grande, porque nasceu do coração de Deus, motivado por alguma coisa. Quantos milagres Deus fez, né? Quantos milagres Jesus fez, né? Eliseu, Elias ressuscitou mortos, né? Pedro ressuscitou mortos, Jesus ressuscitou mortos, né? Quantas coisas, né, impossíveis de acontecer Jesus fez, porque foi motivado por alguém. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, né, 12 anos ali doente, 12 anos buscando cura, né, e a fé, e ela na sua fé disse, se eu tocar só nas vestes dele, eu serei curada. E ela foi curada por causa da fé. Os leprosos, né, que chegaram ali, né, na presença de Jesus. Quantos leprosos chegaram na presença de Jesus? Né? Teve um leproso que chegou na presença de Jesus e falou para ele, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus olhou para ele e falou assim, eu quero, seja curado. Coisas instantâneas que Jesus fez, né, e que, né, fazem parte, né, do poder de Deus, e que não morreu, tudo ainda, né, Jesus está vivo, Deus está vivo, tudo aquilo que ele fez, ele continua fazendo, e ele pode fazer, segundo a vontade dele. Então, tudo é possível que crer, mas como eu disse para vocês, irmãos, não é porque Deus, ele é o Deus do impossível, né, que todas as coisas que a gente acha que devam acontecer de forma impossível vão acontecer. Porque o milagre passa sempre pelo coração de Deus. Deus é que decide. Deus é que decide quando um milagre deve acontecer, e não existe coisas que Deus não possa fazer. Por isso nós cremos e buscamos. Por isso que nós olhamos para Deus assim, né? Olhamos para Deus e falamos assim, Senhor, faz, Senhor. Né? Faz, Senhor. Se nós conseguirmos convencer o coração de Deus, Ele faz. Ele faz. E eu penso, irmão, sabe? Ah, depois que Jesus falou, tudo é possível ao que crê, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Eu penso que aquele pai, sabe, já estava tão desgastado, né, com a situação do seu filho desde criança, acontecendo aquilo, pois buscou ajuda, não encontrou. Ele estava já ali cansado, eu penso. E é uma situação, sabe, irmãos, que pode acontecer conosco. É uma situação que pode acontecer com cada um de nós, que nós buscarmos ajuda aqui, ajuda ali, né, e não conseguirmos. Mas eu gostaria de dizer para você que essa não é uma atitude que agrada a Deus. Embora aquele homem estivesse vivendo aquilo, né, ele foi recriminado pelo Senhor. Nós devemos continuar buscando, cansado mesmo. Sabe? Nós não esmorecemos a nossa fé, nós nos cansamos, mas nós não esmorecemos a nossa fé e continuamos buscando. E eu quero te lembrar aquela passagem bíblica, a parábola que Jesus deixou escrita para nós a respeito do juiz iníquo, que existia uma mulher que ficava na porta do juiz, batendo na porta dele todos os dias, dizendo: faça justiça à minha causa, seu juiz. Faça justiça à minha causa. E todo dia ela ia na porta dele lá, incomodava o juiz. E Jesus falou assim, né, esse homem vai fazer por causa do incômodo que essa mulher faz a ele, né, dizendo até, né, deixa eu julgar logo a causa dessa mulher, assim ela vai sair da minha porta. E o Senhor Jesus falou assim, esse homem era iníquo. Imagina Deus, quando nós buscamos e insistimos na presença dele, e insistimos buscando. Eu sempre falo assim, que a nossa oração só para, que a nossa busca, né, uma oração de busca, só para quando você ouvir Deus falar assim, eu vou fazer. Quando você ouvir Deus falar, eu vou fazer, não tem por que você orar mais em relação a isso, porque você já ouviu a voz de Deus dizendo que ele foi convencido e ele vai fazer. Mas enquanto você não ouvir a voz de Deus, né, falando que vai fazer ou não acontecer, continue clamando, continue buscando. Porque o nosso Deus é convencido, muitas vezes, pela nossa insistência, né? Lembra do cego de Jericó? Jesus passou pelo cego, foi embora, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi embora. Não ia abençoar. Ele não ia fazer. Jesus passou por ele, ele gritava e Jesus estava indo embora. Daí falaram para ele assim, cala sua boca, ele não vai te ouvir, ele já foi embora. E quando ele ouviu isso, ele começou a gritar mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia em mim, mais alto e mais alto e mais alto. E Jesus parou. Falou, chamem ele aqui. Temos que aprender com a Bíblia. Temos que aprender com as palavras, com os ensinos. Temos que aprender, porque foi para isso que Deus deixou escrito nosso manual de vida, que é a Bíblia. E olha só, irmãos, quando aquele homem, ele disse, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Olha só o que a Bíblia diz. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Talvez, irmãos, está ouvindo essa palavra? Talvez, irmãos, Jesus não fosse expulsar aquele demônio. Porque Quando a Bíblia diz, vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, aparentemente, né, irmãos? Aparentemente, a motivação de Jesus foi que as pessoas estavam todas ali esperando algo. Talvez a fé daquele homem não fosse suficiente para motivar Jesus. E talvez a motivação do Senhor tenha sido outra. Olha só como são as coisas, irmãos. Como as pessoas, às vezes, elas são capazes e incapazes de motivar Deus a abençoar. De motivar um milagre. De motivar uma situação. É, e você ouviu aqui, né? O demônio gritando e agitando o menino, saiu, deixando o menino livre, como se estivesse morto, e Jesus o levantou. Existe possessão demoníaca. Muitas pessoas não acreditam. Para vocês terem uma ideia, irmãos, hoje a igreja, ela está tão deteriorada, a igreja de Cristo, né? Suposta igreja de Cristo, está tão deteriorada que pessoas não veem isso. Você pega igrejas enormes, que entram, né, por culto lá, centenas de pessoas não convertidas, às vezes, e você não vê uma manifestação de demônio. Que é impossível de não ter possessão. Em centenas de pessoas não convertidas que entram no lugar supostamente ungido, para ouvir supostamente uma palavra ungida, para ouvir louvores ungidos, que deveriam ser ungidos, e não acontece nada. Não acontece nada, irmãos. Não acontece nada. E aí a igreja vive o quê? De sonhos e ilusões. Né? Sem experiências de uma realidade que está no nosso dia a dia. Né? São situações que infelizmente acontecem hoje em dia. Infelizmente, que as pessoas, sabe, não se dão conta de que isso tudo está acontecendo. Né? Uma vez eu vi o testemunho de um ex-satanista, e uma coisa que ele disse assim, que me chamou muita atenção, foi que eles iam nas igrejas para infernizar. Então eles iam, entravam nas igrejas, sentavam nos últimos bancos. E ele disse assim que determinadas igrejas era terrível para eles ficarem. Em outras igrejas eles cantavam louvor. Em outras igrejas, para eles não era nada. Faziam tudo. Como se ali fosse qualquer outro lugar, ou seja, não tinha unção necessária para que, né, houvesse o incômodo do mundo espiritual, das trevas, né? E faça uma reflexão, irmãos, faça uma análise em relação a isso, sabe? O mestre, sabe, as pessoas às vezes olham tantas coisas para se motivarem a ir num lugar, e se esquecem daquilo que é importante, que é a presença de Deus, que é a manifestação de Deus. Se esquecem disso. E olham a beleza, a riqueza, sabe, o conforto. Olham tantas coisas e tantas coisas. Não que a gente não deva olhar tudo isso, mas tem que existir um filtro para a gente falar assim, né? Algo está errado. E não é a riqueza, a beleza, algo está errado. Que é a falta da manifestação da presença de Deus. Né? Então, você tem esse discernimento, né? Mas, irmãos amados, ainda assim, existe algo tremendo nessa palavra, né? No versículo 28, quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não pudemos expulsar? Chamou a atenção dos discípulos. Eu creio que eles se frustraram também. Talvez não tivessem se frustrado, né, em expulsar e não sair, mas se sentiram frustrados, eu penso, porque Jesus fez. Né? Jesus fez. E aí Jesus respondeu. Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Talvez na sua Bíblia tenha ainda escrito oração e jejum. Né? Algumas versões têm jejum entre colchetes, né? Outras não têm jejum entre colchetes. Né? Essa versão que eu uso, eu tenho usado essa versão, que é mais fácil de entender para as pessoas. Eu gosto muito das versões antigas, né? Mais tradicionais, mas eu uso essa versão, é a versão Nova Almeida atualizada, que é mais fácil de entender. E nessa versão, como em outras versões mais atualizadas, não tem jejum. Por que que não tem jejum? Porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela foi escrita baseada em pergaminhos, né? Os rolos, né? Jesus leu o livro de Isaías numa sinagoga, abrindo o rolo do livro de Isaías. E desses pergaminhos surgiram os códices. Ou os codex. Né? Códice é plural de codex. E aí já eram livros. Então as pessoas pegavam os pergaminhos e começaram a escrever livros. Então toda a Bíblia é escrita baseada em codex. Livros que foram encontrados, foram compilados, né? E foram traduzidos para o latim, para o grego, né? E depois para as línguas originais. E a maioria desses códices não tem jejum. A maioria desses livros encontrados não tem jejum. E a justificativa é que alguém deve ter incluído ali para dar mais força à palavra, que é um erro. Então eu considero, irmãos, que a palavra diz oração. E por que que eu considero isso, irmãos? Porque eu acho? Não, irmãos. E talvez você fale assim, poxa vida, então, né, antes de eu expulsar um demônio, eu tenho que orar, eu tenho que, né, interceder, eu tenho que me preparar em oração, eu tenho que ir orar por uma pessoa que está endemoniada, então eu tenho que fazer uma preparação em casa e orar, pedir a Deus e pipipi, popopó, blá. Não é bem nesse sentido que Jesus diz oração, irmãos. Jesus, em primeiro lugar, diz que existem demônios que só saem, né, com oração. Então, existem demônios que você vai ver, né, pessoas expulsando conforme Jesus fez. Espírito imundo, eu ordeno, saia. Jesus fazia isso, né, de forma natural, porque, né, independentemente da circunstância. E não é possível nós acreditarmos que nós temos que nos preparar em oração para expulsar um demônio, porque nós não sabemos quando nós vamos encontrar uma pessoa endemoniada. Então, não é uma questão de consagração, né? Mas é uma necessidade, muitas vezes, é uma constatação de uma necessidade. E eu separei aqui alguns versículos, irmãos, que eu queria ler para você, bem rapidamente, para você entender o que eu vou falar. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 39. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram e chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, ou Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Era uma menina que tinha morrido. Chamaram Pedro. Qual foi a atitude de Pedro? Primeiro orou a Deus pedindo, depois ordenou. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 18. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz para você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também essa viúva com quem me hospedo, matando o seu filho? E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou e disse: Ó Senhor, meu Deus, peço-te, restituas a vida a este menino. E aí o menino foi restituído à vida. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 27. Quando ela chegou, o homem de Deus no monte agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa, porque a sua alma está amargurada. E o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: Por acaso eu pedi a meu Senhor algum filho e não lhe disse que me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: Cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles, pôs o bordão no rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou-se para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino não acordou. Quando o profeta chegou na casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu a cama, deitou-se sobre o menino, pôs a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou pelo quarto de um lado para o outro, tornou a subir, estendeu sobre o menino, espirrou sete vezes, abriu os olhos e aí o menino ressuscitou. Como você pode ver, irmãos, Jesus, ele chegava assim e falava assim: seja curado. Jesus expulsou demônios, ordenou: saia. Jesus falou assim: olha, tem demônios que só saem com oração. E qual é a oração? Senhor Deus, liberta este homem. Senhor Deus, dá providência a este homem. Senhor Deus, ajuda este homem. E depois você pode ordenar. Então, o que Jesus está ensinando é que existem coisas que só a manifestação do poder de Deus através da oração é que vão gerar um resultado para a libertação. Então, né, que você compreenda que quando alguém te pedir para você orar por um endemoniado, você não fala assim, é algo daqui a uma semana que eu tenho que me consagrar. Você tem que estar consagrado todo o tempo. É? Quando o homem não está preparado para fazer a obra de Deus, ele não está preparado em nenhum momento. Nós temos que estar sempre preparados para fazer a obra de Deus, falar uma palavra, fazer uma oração de cura, fazer uma oração de libertação. Nós temos que estar sempre preparados. E você sabe, irmãos, você deve compreender isso. Satanás, o poder de Satanás é infinitamente inferior a Deus. Nós agimos pelo poder de Deus, que é infinitamente superior ao poder de Satanás. Então você não tem que ter medo. Então você não tem que, né, achar que você tem que jejuar 3 dias para fazer algo que Deus já te deu autoridade para fazer. Se você vai jejuar 3 dias, é porque você quer se aproximar de Deus, que você quer, né, é porque você quer, né, sentir mais facilmente, né, a presença de Deus, ouvir mais facilmente a voz de Deus. A consagração é um momento de separação do homem para Deus. E o resultado da consagração é sempre mais poder. Né? Mas quando você é motivado a se consagrar para executar simplesmente algo, né, eu creio que você está se incapacitando numa situação específica que Deus talvez queira te usar. Eu gostaria que você pegasse essa ministração hoje e você a considerasse como algo muito importante para que você possa, sabe, agir, para que você possa agir em situações que rodeiam a sua vida. Sabe? Porque são modelos que não geram erro. São modelos que não vão trazer um resultado que não seja um resultado maravilhoso de Deus para a sua vida. São modelos, né, né, ensinos que Deus nos deixou, né, que sempre vão gerar resultados para as nossas vidas. Então, sabe, que você compreenda e entenda, né, que Deus está interessado em que você haja na sua vida, em que você atue, né, nas circunstâncias que te rodeiam com fé e poder, entendendo que tudo é possível que crer, entendendo que nós motivamos Deus a agir segundo a nossa fé e segundo a nossa oração. Oração de busca, não de ordenança a Deus. Ninguém dá ordens a Deus. Nós pedimos socorro a Deus. É? Que a Bíblia usa muito o termo clamar, que na verdade é pedir socorro. É? Então, sabe que nesta manhã, você se mova na fé que você precisa se mover para que as barreiras caiam, os impedimentos caiam, para que você viva coisas muito grandes neste mundo espiritual, compreendendo que este mundo espiritual existe, embora a frieza e a deturpação espiritual esteja amplamente acontecendo nas igrejas hoje. Então você é a igreja de Cristo, você não é a igreja de hoje. Isso é a igreja de Cristo. Isso é a igreja movida pelo Senhor. Eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Eu vou clamar ao Senhor agora, que este óleo precioso que o Senhor quer derramar sobre a sua vida hoje, venha quebrar verdadeiramente as barreiras e as incredulidades que muitas vezes acontecem nas pessoas. Né? É a incredulidade que muitas vezes gera, né? Gera assim a frieza espiritual, a decepção. Eu penso que Deus quer quebrar tudo isso hoje aqui, para que a sua fé seja potencializada mesmo. E você não tenha medo. Você não tenha medo, você não tenha medo. Porque Deus está contigo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que nos sustenta, que nos guarda, Deus Senhor da glória, que está vivo, Senhor, Deus que opera milagres, faz maravilhas, Senhor, Deus Senhor da glória, Pai, que transforma qualquer coisa, Senhor, de toda a terra, Pai. Esta é a tua igreja, Senhor. Este é o teu povo, Senhor. Então vem sobre eles, Senhor. Então vem, Senhor, renovando a mente, renovando o coração. Então vem, Senhor, de toda a terra, Pai, impulsionando, Senhor, as atitudes pela fé, Senhor. Pela fé, Senhor. Pela fé, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, derrama um óleo precioso sobre essas vidas que aqui estão, Senhor. Derrama óleo sobre as cabeças, Senhor. Derrama óleo, Senhor, de toda a terra, Pai, para que sejam, Senhor, completamente irresistíveis, Senhor. Irresistíveis, Senhor, ao mundo espiritual, Senhor. Usa estas vidas com poder e autoridade, Senhor. Usa com poder e graça, Senhor. Usa, Senhor, da glória, Pai, ministrando sobre o Teu povo, Senhor, a grandeza do Teu Espírito mais uma vez, Senhor. Senhor Deus, eu Te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu Te peço, em nome de Jesus, Senhor, abre os corações aqui esta manhã, Senhor, para que a Tua palavra seja escrita no coração delas agora, Senhor. Para que seja escrita no coração, Senhor. No coração, Senhor da glória, Pai. No coração, para a glória do Teu santo nome. Faz esta obra, Altíssimo. Faz esta obra. Que talvez seja o grande milagre de Deus para as nossas vidas hoje, Senhor, neste culto, Senhor. Faz este milagre, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Faz este milagre, Senhor, porque o homem não pode, mas Tu podes, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu abençoo a Tua igreja. Abençoa estas vidas que aqui estão, Senhor. Abençoa o Senhor da glória, Pai. Ó, Senhor, abençoa com Teu óleo precioso, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que durante este louvor que nós vamos entoar agora, Senhor, a Tua manifestação seja, Senhor da glória, Pai. Ó Deus, Tua manifestação seja, Senhor, completamente sentida em cada vida que aqui está, Senhor. Senhor, abre agora, Senhor. Abre agora, meu Deus e Senhor. Abre agora os olhos espirituais do Teu povo. Que vejam a Ti. Que vejam os Seus anjos, Senhor. Que vejam, Senhor, o Teu poder nesse lugar, Senhor. Que vejam, Senhor, da glória, Pai. Ó Deus, aquele que tem escrito nas Suas costas e nas Suas coxas, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pai. Que vejam a Ti agora, Senhor. Que vejam a Ti agora, Altíssimo Deus. Em nome de Jesus, meu Senhor. Faz esta obra, Altíssimo Rei. Em nome de Jesus. Aleluia.